Bem-vindos ao Pre-Bet Show, part by Betano. Este é o episódio 142 com o meu grande amigo Pedro Acevedo. Como é que estás, Pedro?
Alex, eu estou muito bem, estou muito entusiasmado depois de uma belíssima final de Champions League. E estou, acima de tudo, entusiasmado pelas surpresas que, malta, atenção aí em casa, nós hoje temos para vocês. Portanto, fiquem, sem dúvida, até ao final do episódio de hoje, porque vai valer a pena, não só pelas nossas habituais opiniões e pelo nosso debate e pelos desafios que vamos fazer e que vamos pedir que vocês façam aí em casa, mas também porque temos algumas surpresas para vos revelar.
Quem sabe, não é, Pedro?
É, ora bem, quem sabe, quem acompanha. Exatamente, Alex. E tivemos muitos comentários, Alex.
É verdade.
Mais uma vez.
A melhor comunidade de podcasts de futebol, sem dúvida alguma, em Portugal.
Não há
dúvidas. Os primeiros a comentar que nós tivemos o Ruben e o André Dias, que ultrapassaram o JC Janeiro.
É verdade.
Nunca
direita.
É fácil. É verdade, Pedro. E sim, também houve um comentário que sugeriu uma contratação diferente para o Man United, que era o Retegui, porque sim, nós sugerimos Liam Delap, mas foi confirmado para o Chelsea.
Exatamente.
Não é?
Portanto, mais uma prova de que os nossos espectadores, Alex, estão atentos à atualidade do futebol e ao que nós dizemos, e portanto vieram logo, e muito bem, corrigir-nos. Atenção, malta, Delap vai para o Chelsea.
Exatamente.
E não para o Man United, portanto, sugeriram Retegui.
Há outros comentários. Silva. Foi o comentário do Tiago Silva.
Exatamente. Alex, eu ia dizer-te que a nossa comunidade fantástica moçambicana disse presente mais uma vez o Lucílio Cunha. Também houve aqui o comentário também de Moçambique, exatamente.
E o Paulino, não foi?
Exatamente, o Paulino, habitual.
A correção do nós dizemos
importa,
o nome mal.
O meio importa.
Koshorashvili.
Koshorashvili, fomos corrigidos e bem. Aliás, tu tinhas dito bem, eu corrigi-te mal e vocês muito bem corrigiram-me a mim. E dizer-te ainda de Moçambique, o meio importa, diz que a malta de Moçambique está sempre atenta a nós.
Espetáculo.
E mandou um grande abraço do Max, neste caso. E portanto, malta, temos aqui comentários.
Tiago Bandeira, a primeira vez a comentar no podcast, por isso sim, toda a gente comenta, toda a gente está 5 estrelas no Spotify, o like, tem as notificações no YouTube. Obrigado a todos, porque se vocês é que fazem o Pre-Bet Show acontecer, e tem sido um crescimento notável e espetacular. E eu prometo que este episódio
vai ser
histórico.
Memorável,
vai
não?
ser histórico, memorável. Porque sim, quem sabe sabe como
quem
nós
sabe, sabe como nós temos.
E sim, exatamente. O PSG realmente sabe jogar à bola como ninguém, a melhor equipa a jogar futebol esta época, não há dúvidas. E sim, o que é que achaste desta final, Pedro?
Olha, Alex, eu tinha previsto o PSG ganhar a Champions League, mas não desta maneira.
Exato.
Ou seja, e para mim a grande surpresa é essa. Nós aqui falámos ao longo de toda a época, e muito bem, sobre este fantástico Inter de Milão de Simone Inzaghi, e nós dissemos, e eu não é por esta final que vou dizer o contrário, que é a melhor equipa, tem sido nos últimos anos a melhor equipa do mundo, a jogar com uma linha de três atrás, com dois alas bem abertos, e portanto com dois homens na frente, Thuram e Lautaro. O que aconteceu foi o futebol total do Paris Saint-Germain de Luís Henrique, que, atenção, caros ouvintes, caros espectadores, demorou a engrenar.
Sim.
O início de época não é fácil, inclusive na Champions. Lembras-te, Alex? O PSG e o City passam ali à tangente nos últimos dois lugares de acesso à fase de playoff, neste caso. Portanto, não foi fácil fazer o que Luís Henrique fez. E o que o Luís Campos também, que é, eles cortaram com alguns jogadores, foram buscar jogadores que eles acreditavam que se padeciam com, que se coordenavam com a filosofia de Luís Henrique e a nova filosofia do clube. E portanto isto demorou alguns meses, quando engrenou, ninguém os parou.
Mas engrenou quando? Uma nota importante, quando vence o primeiro classificado da Champions League na fase de grupos, que foi o Liverpool.
Essa eliminatória
é game
changer.
O Liverpool foi a melhor equipa na Champions League,
até
e o PSG,
aí,
quando elimina o Liverpool, o mundo todo sabia.
Marca um
isto
fitness.
Pode acontecer, isto pode acontecer. E realmente aconteceu, e aconteceu quando? Quando Kylian Mbappé sai do PSG, Vemos um coletivo que acredita em Luís Campos, um excelente diretor desportivo, o melhor da época, e acredita no melhor treinador do mundo desta época, Luís Henrique, que merece ser louvado por este trabalho espetacular. Onde Luís Henrique diz para a equipa ir, a equipa vai e confia nele. E temos de dizer, quem diria, antes desta época, que Kylian Mbappé saía e com João Neves a entrar, com Kvisha Kvaratskhelia a entrar e Désiré Doué a entrar,
ora
que vai
bem.
Ser dos melhores jogadores nos próximos 10 anos do
não
futebol,
há dúvidas.
Vai vencer a Liga dos Campeões. É, ninguém diria isso.
E até tem crescendo outra. E com o nível de Ousmane Dembélé,
exato,
que finalmente, Alex,
Ballon
faz
d'Or.
Uma temporada que nós podemos dizer que é candidato forte à Ballon d'Or. Ousmane Dembélé sempre teve essa qualidade. Desde que começámos a ver no Rennes, depois de Borussia Dortmund, Barcelona, questão. Nunca teve o papel decisivo que teve agora. Luís Henrique, no pós-jogo, teve umas declarações muito interessantes sobre ele e disse: o Ousmane Dembélé não fala muito com os colegas, mas é um líder pelo exemplo.
Isso.
E nós, nesta final, vimos o PSG, enquanto coletivo todo, a pressionar, Alex, os 90 minutos à saída de bola do Inter, e o Zeman Dembélé sempre a dar o trigger, o gatilho para essa pressão.
E até
é
aquela pressão que ficha que parece que ele faz a Dumfries, quando estão a ganhar 4-0.
Já 4-0.
Exato, estava no minuto 70.
Podia e relaxamento.
Ele exatamente. E sim, como referiste com o Dembélé, o sem bola e disseste líder, por exemplo. Era possível o Dembélé ser o líder, por exemplo, se Kylian Mbappé estivesse no mesmo balneário?
Não.
O PSG não ganharia a Liga dos Campeões com Kylian Mbappé. Isto tem de ser referido. E o Real Madrid tem de ter dúvidas agora para o futuro.
Achas?
A maneira como o Real Madrid vai jogar, Xabi Alonso tem de resolver este problema.
Como é que faz?
Tem de haver um médio novo. Angelo Stiller, para mim, era a melhor opção. Toni Kroos referiu. E sim, este PSG realmente fez história.
Epá,
com cinco portugueses, toda a gente sabe, Gonçalo Ramos, Nuno Mendes, Vitinha, e sim, Luís Campos,
exatamente.
Ok? E João Neves, obviamente. E sim, mas temos de referir também Luís Campos, que foi a pessoa que fez esta equipa acontecer.
É a pedra de toque, como disseste bem, diretor desportivo, e portanto ele tem essas decisões. Deixa-me dizer-te ainda sobre essa questão de João Neves e de Vitinha, e eu sei que nós vamos lá mais à frente também, mas essa estabilização e o aproveitar das características dos dois jogadores em simultâneo, quando muita gente, muitos treinadores inclusive, não acreditavam que pudessem jogar juntos, a verdade é que Luís Henrique sabia o potencial de João Neves, sabia, porque já conhecia a qualidade fantástica de Vitinha, e o que é que um podia, qual era o papel de um, qual o papel de outro, e que os dois podiam jogar juntos.
É verdade.
E isto foi importantíssimo. João Neves, aquele gatilho de pressão também, dos médios, é ele que dispara mais à frente,
sim.
Para quando Dembélé começa a pressionar, ele faz o meio-campo e a equipa subir com ele.
Completamente.
Vitinha, a vir buscar atrás, a pegar no jogo, e como tu disseste aqui muitas vezes, e bem, a ditar todos os ritmos do jogo da equipa. Aquele gol, o gol de Doué, na cara de Sommer,
sim.
O segundo gol de Désiré Doué, na segunda parte, Vitinha começa com um livro curto no seu meio campo, vai à direita, pega na bola, joga atrás, devolve-lhe a bola, joga à esquerda, desmarca-se à frente e assiste para o golo.
Exatamente.
Ele é quem dita os ritmos de jogo desta equipa.
E a equipa acompanhou sempre o Vitinha. Sabia que o Vitinha ia para ali.
Havia
o
sempre.
Coletivo sabia exatamente o que estava a ser feito naquele momento. Tem de ser exaltado completamente. E sim, esta equipa do PSG, o PSG é favorito a vencer a próxima Liga dos Campeões. É um dos favoritos a vencer este Mundial de Clubes que nós vamos ter este verão.
Exatamente.
Okay? Claramente. Isto é espetacular.
Bem, se ganham tudo, Alex, passa a ser esta equipa em específico do PSG, ganhando isto tudo, passa a ser uma das melhores equipas da história. Daquelas equipas que ficam na história,
sabe? Esta é a melhor equipa na história do PSG, que vence a primeira Champions League do PSG.
Exatamente.
Para nós, o melhor médio do mundo é Pedri. Mas o melhor meio-campo é Vitinha, João Neves e Fabián Ruiz, sem dúvida alguma. Melhor dupla de laterais do mundo, Nuno Mendes e Hakimi. Depois, centrais, Pacho e Marquinhos, pelas
exibições
que têm, espetacular.
Donnarumma a um nível absurdo. O Donnarumma, nas eliminatórias de Champions, Alex, é absolutamente decisivo em Anfield, é decisivo na eliminatória contra o Villa, é decisivo nas meias finais. Aquela defesa que ele faz ao remate de Odegaard é uma das defesas mais difíceis que eu já vi.
E os dois melhores ataques do mundo no futebol neste momento é o do Barcelona e é o do PSG. Não há dúvidas.
Exatamente.
E não há um ponta de lança que faz este ataque ser...
Verdade.
O Gonçalo Ramos entra muito bem nesta equipa.
Sim, entrou sempre muito bem quando entrou.
Mas Dembélé na pressão é o sem bola para mim. Dembélé vence a Ballon d'Or, se vencer, ok? Para mim é o favorito neste momento.
Okay.
Não é pelo que ele faz com bola, que é espetacular. Tem 35 golos, 3 assistências... 48 envolvimentos de gol, 33 envolvimentos de gol em 2025.
Só em 2025.
Exato, mas para mim o que ele vence a Ballon d'Or pelo que ele faz sem bola.
Então, tu achas mesmo que será Dembélé a vencer a Ballon d'Or?
Eu acho que é o favorito neste momento.
Para ti é o favorito,
mas eu acho que a Nations League e também o Mundial de Clubes
poderão ter ainda mais um papel decisivo para isto.
Exatamente, exatamente.
E Dembélé estará nos dois.
Mas Désiré Doué foi a apresentação ao mundo de Désiré Doué, homem do jogo, só para terem uma noção, é o primeiro jogador desde Cristiano Ronaldo em 2014 a marcar um gol e a assistir na final. E Désiré Doué não fez um gol e uma assistência, fez dois gols e uma assistência. Com 19 anos de idade. Isto é, para mim, é titular da seleção francesa.
E depois
já
tem uma coisa, Alex, que nós já tínhamos aqui falado a quando das eliminatórias de Champions, antes da final, que é o Désiré Doué contém realidade. Primeiro isso. Segundo, contém realidade, bem metido essa colherada. O Désiré Doué, tão jovem, tão bom num 1-1, mas tanta cabecinha a jogar.
Atrevimento.
Ele consegue ser atrevido, portanto, pegar na bola e ir para cima, mas consegue também, sem bola, perceber quais são os movimentos da Hakimi, ou por fora ou por dentro, e onde é que ele tem que posicionar, tendo em conta isso. Quando é que ele percebe quando é que tem que ir para cima ou quando é que tem que parar a bola e pausar o jogo. E, portanto, isto é tão importante num jovem deste, e é por isso que o Alex disse há bocado, e eu vou ter que subscrever e sublinhar por baixo, o Désiré Doué tem tudo, taticamente, mentalmente, tecnicamente e até fisicamente,
sim,
para atingir o topo durante uma década.
Pode ser um vencedor de Ballon d'Or, pode ser perfeitamente, completamente.
Porque ele tem as características todas juntas.
Claramente, Pedro.
Já.
Claramente. E só outra coisa. Ah, Willian Pacho tornou-se o primeiro equatoriano a vencer a Liga dos Campeões.
Bom dado.
Isso é uma grande geração do Equador que vem aí.
Verdade.
Moises Caicedo, também um jogador Paes que vai
para o grande projeto do Independiente del Valle, dar mérito também a esse grande projeto no Equador.
Exatamente, e que Visca Kvaratskhelia, não esquecer, que venceu
a primeira
Série A depois de 30 anos sem vencer do Nápoles.
Há dois anos.
E agora vence a primeira Liga dos Campeões do PSG. Isto é um jogador que acrescenta não só individualmente de um para um, nenhum lateral quer ir contra Visca Kvaratskhelia, e também acrescenta muito no coletivo,
sim,
porque o que ele faz sem bola faz completa diferença. O PSG venceu a Liga dos Campeões com uma média de idades a titular de 24 anos, 24.8.
Alex, é de facto de assinalar, e todos estes jogadores que eu e tu fomos falando e referindo ao longo da época da Champions League, mas também, principalmente na antevisão desta final, fizeram com que o PSG chegasse a uma final e tivesse 60% de posse de bola, 23 remates.
Verdade.
Isto é inacreditável.
Verdade.
Isto é um domínio avassalador. E atenção, dar aqui um parênteses muito positivo, não é, volto a dizer isto, não é porque o Inter perdeu esta final da maneira que perdeu, que é menos equipa do que aquilo que nós considerávamos.
Quem ouve o nosso podcast sabe que eu referi que o Conte é melhor que o Inzaghi. E eu referi que o Inzaghi é um treinador de taças. Conte é um treinador de fazer grandes
equipas. Mas daí nós achamos que o Inzaghi ia conseguir fazer ainda mais frente ao PSG, por ser, neste caso não era eliminar, era uma final. Mas Inzaghi, eu tenho que dar duas finais de Champions League em 3 anos. É muito complicado fazer isto.
Sim.
É muito complicado, Alex. A perder grandes jogadores, mas a conseguir rejuvenescer o seu plantel e ir buscar grandes jogadores também.
É porque eliminou o Barcelona, Pedro. Por isso é que eu estou assim.
Ora bem, a cara do Alex diz tudo.
E a última coisa que eu quero referir relativamente ao PSG é que claramente eu referi os laterais, mas eu quero dar este dado especial a Nuno Mendes. Nuno Mendes, neste momento, é o melhor lateral esquerdo do mundo. 22 anos.
Não há dúvidas.
Já venceu a Liga Francesa 4 vezes, venceu a Liga Portuguesa no Sporting, já venceu a Taça de França 2 vezes e vai ficar sempre marcado na história parisiense como um vencedor da Liga dos Campeões, com 129 jogos jogados pelo PSG com 22. Isto é surreal.
E eu digo já aqui, se houver alguém hoje em dia que diga que o Nuno Mendes não é o melhor lateral esquerdo do mundo, então abra os olhos e veja futebol.
E vai ser
porque ele é, sem dúvida, o melhor lateral esquerdo do mundo.
O melhor lateral esquerdo na história do futebol português. Existe esta possibilidade. Existe esta possibilidade,
também
Pedro.
Acho. Eu
vi
isso,
na minha vida, talvez
acho.
O Fábio Coentrão, no Benfica, também foi espetacular, por isso é que vai para o Real Madrid.
Mas o nível de Nuno Mendes, esta regularidade dele, este nível, e de vencer Champions, é outra coisa.
35 jogos de Champions League. 35 jogos de Champions League com 22 anos de idade. E não recordar, 47 jogos pelo Sporting, 129 pelo PSG.
Alex, antes de irmos ao primeiro desafio do dia, eu tenho que te perguntar se para além do Dembélé, portanto, Dembélé para ti, ao dia de hoje, é o principal...
É o favorito.
Favorito à Ballon d'Or. Eu também acho que sim.
Uhum.
E também concordo contigo que Nations League e Mundial de Clubes terão também o seu papel relevante para dizer sim ou se não.
Sim, sim, sim.
Mas ao dia de hoje, Dembélé, pergunto, que hipóteses tem Vitinha em relação à Ballon d'Or? Se achas que para ganhar, se achas que para o top 3, para o top 5, diz-me tu.
Eu acredito que o Vitinha poderá acabar no top 3 da Ballon d'Or.
Ok.
Top 5 acho que é garantido, na minha opinião, pelo
top
que ele fez,
também
pela
acho 100%
que tem.
Garantido.
E
concordo.
Pela importância que deve ter também na Seleção Nacional.
Certíssimo.
Atenção.
Vai ter.
Nós já vamos falar disto.
Uhum.
Mas sim, eu acho que é um dado garantido.
Top 5 garantido,
Vitinha.
Concordo. Top 3, achas que...
Depende da Nations League.
Depende agora do Mundial de Clubes.
Se o PSG vencer o Mundial de Clubes, não há dúvidas.
Pois,
top
pois.
3, Dembélé e Vitinha. Mas aqui a nuance da Nations League, podemos ter jogadores do Barcelona também envolvidos.
Sim, verdade.
Porque o Rafinha
também grande época.
Uma...
Sim, há jogadores do Barça envolvidos, tens razão. Vai ser por aqui. Vai ser muito entre PSG e Barcelona, também acho, Alex.
Exatamente.
Este top 3 e este top 5.
Mas vamos ver.
Olha,
então
vamos
a
então
dinâmica,
isto.
Não é?
Esta dinâmica é muito complicada. Este desafio de hoje, pegando naquilo que o Alex disse há bocado sobre o Luís Henrique, vamos lá então, nesta época... 2024-2025, eu e o Alex, e vocês em casa, temos então que fazer top 5 de treinadores, começando no quinto e acabando no primeiro. Alex, começa no teu quinto.
Quinto lugar, António Conte.
Eu vou com Eddie Howe.
Audaz. Quarto lugar?
Vou com António Conte.
Eu vou com Arne Slot.
Terceiro lugar, Alex.
Eu vou com Xabi Alonso.
Eu vou com Arne Slot.
Segundo lugar?
Hansi Flick.
Eu vou com Hansi Flick. E
primeiro lugar,
Luís Henrique. O melhor treinador esta época, sem dúvidas algumas. Vence o triplete europeu e é o segundo treinador que vence o triplete europeu em dois clubes diferentes. Quem foi o primeiro?
José Mourinho e depois...
Pep Guardiola. Pep
Guardiola
não venceu em dois clubes diferentes.
Tens razão.
Ele venceu no Inter só. Guardiola vence no Barcelona e no Man City.
O Guardiola é que vence no Barcelona e no Man City.
Os catalães com esta vontade de vencer.
Guardiola e Luís Henrique, é um dos catalães, é
exatamente.
Verdade. Bondade, Alex, bondade.
O catalão pensa diferente, há muita gente que diz isso.
Olha,
mas o Lusitano também.
É isso, saindo da Catalunha, vindo aos Lusitanos. lusitanos, Alex, confronto entre Portugal e Alemanha, neste caso, sendo correto, entre Alemanha e Portugal, porque a Alemanha joga em casa esta Final Four da Nations League. E, portanto, temos esse grande confronto numa Alemanha que, como nós temos falado no último ano e meio, está em renovação com o Nagelsmann. Nesta convocatória não tem Jamal Musiala, como sabemos, lesionou-se ali cerca de março, sim, não faz os últimos meses do Bayern, e agora o Bayern pediu para ele ser poupado para o Mundial de Clubes.
Exatamente, exatamente.
O Musiala não está, mas estão outros grandes jogadores.
Mas isso é interessante ver, que o Bayern pediu para não ir ao Nations League e jogar no Mundial de Clubes,
também,
ou seja, dá prioridade.
Também não sei até quanto é que ele estaria a 100% para estar já na Liga das Nações.
Também é um
não
bom ponto, sim.
Mas aqui a questão é esta. Perante uma Alemanha em renovação, mas atenção à renovação na Alemanha. A Alemanha está a fazer uma boa renovação, tem muito talento.
Olha que não tem ponta de lança.
Mas
ainda
tem jogado bem com o Nagelsmann.
O Voltmaid, que é um jogador que nós gostamos de jogar.
Eu e tu acreditamos em Nick Voltmaid.
Mas ainda não há ponta de lança que nós estamos habituados. As duas principais seleções que não têm ponta de lança e sempre tiveram, sempre que eu vi futebol e tu também, é os Países Baixos.
E a Alemanha.
E a Alemanha.
Sim, sim, sim.
A Alemanha teve sempre
fizeram valer por grandes
Thomas
pontas de lança.
Müller,
Mário Gomes.
E Países Baixos, Mark Van Basten, Van Nistelrooy, Van Persie, era todos os Vans.
Patrick Kluivert, não, sem dúvida,
e
Alex.
Eu já não vejo isso.
Então eu pergunto-te, e deixo a pergunta lá para casa também, achas que por causa disso, por este não é patamar da Alemanha, não quer dizer que a Alemanha está num patamar abaixo, porque não concordo, acho que a Alemanha está sempre num patamar elevado, e esta Alemanha está melhor do que estava há 2 anos e há 3. Portugal é favorito?
É favorito. Deve ser favorito e vou dizer ainda outra coisa. Historicamente, sim, a Alemanha tem vencido mais vezes Portugal, mas neste momento Portugal tem que ter a confiança que é favorito desta equipa da alemã, mesmo sendo em Munique, que eu tenho noção, obviamente, que jogar em casa é um fator.
A Alemanha jogar em casa,
e também há jogadores como Angelo Stiller, que eu acredito vai ter protagonismo neste tipo de jogos, sim, ok? Sim. Em território alemão, mas Portugal, vendo o PSG jogar com estes 4 portugueses, Nuno Mendes, Vitinha, João Neves, depois temos Diogo Costa, um dos melhores guarda-redes do mundo.
Ora,
Rafael Leão, que tem-se de mostrar ao mundo que é um jogador de classe mundial porque tem esse potencial. Há muito jogador que está a um passo
de mostrar isso.
Estar ao mais alto
certo,
nível.
Certo, certo.
E eu acredito que Portugal consegue fazer isso mesmo.
E é neste tipo de jogos que tem que acontecer isso. Esse step-up, esse passo em frente nestes jogadores de qualidade que nós falamos aqui sempre, é neste tipo de jogos, contra estes adversários, é contra uma Alemanha, como tu disseste, historicamente temos grandes dificuldades, que estes jogadores têm que dar o passo em frente. Mas, e esse é o meu grande mas, coletivamente, eu tenho sempre as minhas questões em relação a esta seleção, Alex, porque nós, nos últimos anos, não temos tido as provas de qualidade a 100%, nós não temos provas de que Portugal chega a este jogo e ganha.
É verdade.
E na minha
opinião,
com o talento que temos, com a qualidade que temos para todos os setores, tínhamos que ter essa prova bem assumida já.
Sim, 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 sim.
E porque coletivamente isto não tem funcionado, Roberto Martínez não tem conseguido pôr a máquina a engrenar a sério, eu tenho essas minhas reticências. Ou seja, à partida também acho que Portugal, se me perguntas a mim, eu acho que Portugal é favorito, ligeiramente.
O melhor
meio... 51-49, porque eu acredito no talento. Mas, coletivamente, eu não sei se a Alemanha não está mais bem preparada do que
aquela
Portugal.
Aquela experiência
é
que estás a referir. Mas eu acho que eu vejo jogadores como Bruno Fernandes, Ruben Dias, Bernardo Silva, é agora ou nunca.
Sim.
É agora ou nunca.
Cristiano Roberto Ronaldo... Martínez também os põe nas peças certas,
Cristiano,
não é?
Ronaldo já fez a sua história ao vencer o Europeu de 2016.
Agora é a vez destes assumirem, não é?
Exatamente. E é agora. Eu acredito mesmo que o momento é agora. E sim, o meio-campo da Espanha, com Rodri a voltar um dia, com Pedri e Fabián Ruiz,
sim, sim, sim,
é o melhor meio-campo,
é
sim.
Mas nosso...
nós temos de estar também lá.
Se jogares com Vitinha, João e Bruno...
Bruno Fernandes, exatamente. E depois Rodrigo, claro, Mora com o primeiro substituto para Bruno Fernandes.
Para
não
Bruno.
Passes essa
sim,
carinha,
para Bruno,
Pedro,
para Bruno, para Bruno.
Porque Rodrigo Mora vai ser importante na seleção nacional até o Campeonato do Mundo. Até posso fazer já a previsão.
Eu também acho que sim. Eu também acho que sim. Atenção, eu estou a dizer isto
vai ter
mais
minutos.
Por gosto por
Rodrigo
ti.
Mora vai ter minutos do Campeonato do Mundo em 2026 e vamos estar a comentar isto,
e eu espero que os tenha já, atenção. Se for preciso, por que não?
Exatamente.
Se for preciso um
não,
desequilibrador,
eu contigo,
um homem...
Sim, porque eu gosto disto.
Pronto, eu sei que tu adoras. Mas dizia-te eu, pergunto então, Alex, alguma dica para darmos a Roberto Martínez? Neste caso, tu, alguma dica para Roberto Martínez? Para esta específica, esta meia-final contra a Alemanha?
Eu não quero ver Rafael Leão e Cristiano Ronaldo a jogar ao mesmo tempo.
Okay.
Isso é algo que eu nunca gostava
Peres
de ver. Perdes
dois porque... homens na pressão alta.
Exatamente. Eu, se jogamos o Cristiano Ronaldo, Diogo Jota, pelo menos.
Ok.
E se jogarmos o Rafael Leão,
Gonçalo
Ramos... Pronto. Eu não quero ver os dois juntos.
Queres ter equilíbrio? Queres que o Roberto Martínez dê equilíbrio ao coletivo?
Exatamente. Isso é o meu primeiro pedido.
Eu concordo
segundo,
contigo.
E eu acho que não preciso pedir, porque já foi demonstrado. Esta é
dupla,
Vitinho,
não é?
E João Neves
ora
ficarem
bem,
juntos.
Ora bem.
Não há dúvidas,
deles.
Ok? Tem que ser titulares os dois juntos.
Roberto Martínez, este ponto é uma pedra de toca. Primeiro ponto, não podemos ter menos dois na pressão. Segundo ponto, João Neves e Vitinha, é só aproveitar aquilo que sempre se fez em todas as seleções do mundo, que era quando tinham grandes duplas de meio-campo ou grandes trios de meio-campo a jogarem juntos, era aproveitar isso. Ou grandes duplas centrais.
Exatamente.
Isto é sempre importante. Portugal tem aqui à mão de semear. É só colocá-los nos lugares certos e, acima de tudo, parece-me, com o mindset certo para nós assumirmos o jogo. Eu quero ver Portugal uma equipa mandona. Quero ver Portugal a pegar na bola e a controlar o jogo com bola.
Nós temos a qualidade para fazer isso não mesmo. É? E se não o fizermos, há questões relativamente ao treinador.
Exatamente.
Especialmente quando o campeonato do mundo está à porta.
E quando há nomes, não é?
E há Cristiano Ronaldo, que poderá ser o último campeonato do mundo dele.
E por há isso, sempre o José Mourinho, Jorge Jesus e etc.
Portanto... Digam nos comentários o que é que acham relativamente exatamente. À seleção portuguesa e vamos fazer a nossa previsão aqui da Nations League.
Da Nations League, vamos a isso.
Portugal-Espanha. Ah, não. Portugal-Alemanha.
Portugal-Alemanha, eu vou. Portugal passa.
Eu também vou. Portugal passa. Espanha-França.
Eu passo à França.
Eu acho que passa à Espanha. E depois, a final, no teu caso, Portugal-França.
E eu aí vou Portugal. Portugal ganha a Nations League. Eu quero acreditar nisto.
Portugal-Espanha. É duro, muito duro, mas vou com o meu patriotismo Portugal.
Mas Portugal? Mas Portugal os dois, Alex.
Bora lá.
Ora
bora
bem,
lá.
É isso mesmo. Nós acreditamos, Roberto Martínez, agora, com a crença dos portugueses, é só seguir em frente e com o talento que temos naturalmente à disposição. Eu disse França só para concluir, Alex.
Há porque... quem é a principal referência desta seleção francesa.
Exatamente.
É Mbappé, é Dembélé ou é Désiré Doué? Até
rima. Ao dia de hoje, para mim, tem que ser aproveitado o elan mental de agora.
Sim.
Da Champions. E portanto eu vou a Dembélé.
É claro. Claro, eu estou contigo, eu claramente contigo, Pedro. Acho que tens completa razão.
Portanto, tem que ser aqui um bocadinho... Tem que ter agilidade a fazer isto.
E Doué tem que jogar. Eu acho que Doué tem que jogar. Pelo menos uma parte.
Até te digo, consigo vê-los a jogar os três.
100%. 100%, Pedro.
Doué
e
Barcola
depois como substituto. Bem, também substituto do PSG.
É de loucos, é de loucos.
Realmente, Barcola tem tanto talento. Era titular em tantas equipas.
Alex,
mas sim, é esta equipa do PSG que Luís Campos construiu. Surreal.
É uma loucura. Olha, Alex, surreal também... E com essa palavra fizeste aqui uma ponte fantástica. Uma destas promessas que nós tínhamos referido aqui. Nós vamos estar a acompanhar a fantástica competição do Mundial de Clubes. Portanto, meus caros amigos, meus caros espectadores do Private Show, nossa comunidade fantástica, a temporada 3 do Private Show termina hoje e agora, durante todo o Mundial de Clubes, vamos estar cá, eu e tu, Alex,
todas
a acompanhar
as
todas as semanas. Todas as semanas vamos estar a acompanhar o Mundial de Clubes. Portanto, já sabem, continuem aí desse lado a participar, a subscrever, a mandar os comentários, sugestões. É uma competição fantástica, tem os melhores clubes do mundo. Nós vamos estar entusiasmadíssimos a ver os jogos e a comentá-los aqui com vocês e para vocês.
E não esquecer que nós iremos ter um live show do Pre-Bet Show, que é muito, mas muito audaz. E sim, apareçam, pessoal, vamos ser audazes e fazer aqui um momento.
Verdade.
Ficará na história dos podcasts de futebol
portanto,
portugueses.
Portanto, duas coisas já sabem. Aliás, três. Vamos acompanhar o Mundial de Clubes. Segunda, o primeiro episódio sobre o Mundial de Clubes sai já dia 13.
Exatamente.
E terceira, na final do Mundial de Clubes, vai haver live show do Private Show comigo e com o Alex. Portanto, estejam atentos a todo o conteúdo que vamos, Alex, lançar durante o Mundial de Clubes. Não é?
Exatamente, Pedro. Ai, 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 não é?
Agora, Alex, o que é e o que não é... É que houve aqui uma promessa, não é? Houve um desafio.
Uma promessa que foi feita com
houve
o Migas,
um desafio.
Não é?
O nosso Migas, quando esteve cá, aqui, entre mim e ti, Alex, lançou-nos o desafio.
E na vida eu aprendi que nunca se trai o seu barbeiro. Nunca se trai o seu barbeiro.
E dois, tu és um homem de palavra, eu sei que tu és. Portanto, palavra dada, palavra honrada.
Temos aqui um amigo Guido.
O nosso amigo Guido, cá está ele.
Um dos melhores barbeiros do Estoril, não, de Portugal inteiro.
Que
sem dúvida.
Teu barbeiro, porque tu não traz. Ouçam a dica do Alex. E que... Tendo em conta, vocês lembram-se, para quem não nos acompanhava, fica aqui a saber, quando o Migas esteve cá, foi lançada a aposta. Alex, quem ganha a Champions League, Alex disse Barcelona. Pedro, eu disse Paris Saint-Germain, se o Barcelona ganhasse a Champions, eu tinha que fazer o meu já icónico bigode, e se fosse o PSG a vencer, como foi, o Alex tinha que rapar o cabelo. Cá está o Guido, o barbeiro do Alex, aqui no Private Show, para rapar o cabelo do Alex. Com todos os preparativos.
E
reparem
faço
bem.
Com todo o gosto, porque neste momento
eu sei,
fui gozado há 3, 4 anos quando comecei a fazer podcasts com o FC Wonder Kid, porque eu referi que Nuno Mendes iria ser o melhor lateral esquerdo do mundo. E agora faço com todo o gosto.
Repara o cabelo de uma equipa em que Nuno Mendes está a ter uma pele importante.
Ora bem. Que Nuno Mendes é de facto o melhor lateral esquerdo
exatamente.
Do mundo neste momento. Por isso eu vou go bold
agora,
pelo
Alex,
Nuno Mendes, pelos portugueses.
Para isbold, agora o Guido vai ter que colocar aqui, cá está ele, a colocar aqui. Todos os preparativos que vocês já sabem quando vão aos vossos barbeiros. Cá está tudo.
Oh.
O Alex vai rapar o cabelo. Ainda bem que é o Guido e não sou eu, porque se fosse eu ia fazer um péssimo trabalho. Isto tem que ser para especialistas. Vamos a isso. Vamos começar, Guido.
Vamos lá. Está a acontecer.
Está a acontecer. Acho que eu seguro nos papéis, Alex, nos seus apontamentos.
Está tranquilo. É preciso tirar notas da maneira que é rapado.
Tudo o que tu quiseres. Olha, Alex, eu estou a ver e está a ser muito bem rapado. Este posso corte dizer.
É inspirado no Nuno Mendes, então.
Por favor, produção, pá, gravem isto em fotos que eu quero ficar com isto no meu repertório. Cá está. Do meu lado, já foi um bocadinho. Agora ali do lado esquerdo. Alex, confia, está a ser muito bem. Epá, espectadores do Private Show, isto é um momento absolutamente extraordinário. Isto é épico, é mítico, é memorável. Pá,
não, like no episódio, se faz não, favor.
Este episódio,
só.
Eu até te digo, este episódio.
5 estrelas no Spotify.
Este episódio merece bater o recorde de 5 estrelas no Spotify e bater o recorde de likes no episódio no YouTube.
Bora, bora.
Isso, Alex, inclina a cabecinha aí para trás. Para o Guido fazer a sua magia, a sua arte. Está a ficar bem, está a ficar bem, Alex. Mas tu vais ficar bem assim, confia. O Alex está a ficar muito bem assim.
Ai, ai, eu ai. Acho. Obrigado, Pedro. Para ajudar-te na autoestima.
Eu quero dar-te moral e quero ajudar a tua autoestima. Somos amigos e, portanto, eu quero sempre puxar-te para cima.
Eia, mas já me estou a trazer a produção, a excelente equipa de produção já me ouviu o relativamente Alex... ao espelho.
Ora bem, já temos espelho, abrimos espelho ali.
Mas, queres ver, o nosso podcast realmente epá, é um espetáculo. Novamente, é louvável o que nós fazemos.
Verdade. E já agora dar aqui também uma nota, neste último episódio da temporada 3, mais um trabalho fantástico da nossa equipa de produção. Espetacular, incansáveis em episódios, às vezes gravados tarde e a más horas por causa de semanas europeias.
É verdade.
Não é, Alex? Montar e desmontar este cenário fabuloso que vocês têm aqui à disposição.
Foi pit stop, foi para em 5 minutos.
Parecia, exatamente, parecia malta da Fórmula 1.
É verdade.
Ali em poucos segundos, tá. Ah, espetáculo, isto está a ficar maravilhoso, Alex, posso dizer.
Tá.
Muito bem, sim, vais gostar. Acredita no Guido como acreditas em Rodrigo Mora. Confiança cega. Mas fica de bem, Alex, posso dizer.
A sério? Achas mesmo?
Olha, malta nos comentários, digam se fica bem ao Alex ou não.
A sério?
Aliás, deem a cotação de 0 a 10, quanto é que acham que o Alex fica bem assim?
Será que fico com o corte?
Opa! Há bocado já nos diziam assim...
É a cara da produção! É, Heisenberg style, diz a produção. Quem sabe a referência sabe muito bem e tem uma cultura geral fantástica, porque é uma grande série.
A nossa produção tem uma bela cultura geral.
Agora posso ver?
Agora podes ver, Alex.
Eia, mano!
Vê. Mas vê tudinho, tudo bem feitinho.
Meu.
E fica-lhe bem a barba assim.
O corte está top, Guido.
Ele é que está a achar estranho, não é? É aquele impacto inicial.
É o impacto inicial. Epá, agora eu digo mesmo. Nós somos audazes.
Pedro. Fomos audazes, Alex.
Fomos audazes.
E na mais uma temporada 3, em que fomos audazes, agradecer-te aqui por ter estado hoje, Guido. Alex, a ti por ter estado aqui comigo em mais uma belíssima temporada à nossa equipa de produção e... à nossa fantástica comunidade que estiveram desse lado todos os episódios sem fim, a acompanharem, a subscreverem, a colocarem estrelas no Spotify, a porem o like no YouTube, a comentarem, a lançarem desafios e, portanto, vocês são a melhor comunidade possível do mundo em podcast, sem dúvida.
Sem dúvida.
Eu e o Alex valorizamos muito isso e, Alex, fomos audazes nesta temporada 3. Dá cá um cumprimento, Alex.
Está
cá um cumprimento. Anda cá.
Está com o momento das mãos do cabelo.
Está cá o nosso cumprimento. Alex, já fechamos agora a temporada 3. Já sabem. Comunidade do Private Show, fiquem connosco para o Mundial de Clubes. Vamos estar aí o mês todo a acompanhar e no final, live show na final do Mundial
e mais promessas virão.
Exatamente.
Sejam audazes e obrigado a todos
um grande
por este
abraço,
apoio espetacular. Um forte abraço.